Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde aos senhores jornalistas também, assessores, pessoal assistente. Vamos iniciar a nossa reunião da Comissão de Inquérito. A primeira parte da reunião vai ser algumas votações que tinham ficado pendentes e alguma discussão sobre algumas destes pedidos que foram efetuados. Vamos começar pelo primeiro ponto, apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Dr. Mário Pinto, ex-assessor da Presidência da República para a área da Saúde, e do Dr. Paulo Jorge Nascimento, antigo Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil. Este ponto, em reunião de mesa e coordenadores, ficou mais ou menos assente, que todos os partidos estavam de acordo com esta votação. Pergunto se ainda é assim. Não havendo qualquer intervenção, então vamos passar à votação. Volto a repetir, para que não haja dúvidas, portanto, vamos votar o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do Dr. Mário Pinto, ex-assessor da Presidência da República para a área da Saúde, e do Dr. Paulo Jorge Nascimento, antigo Cônsul-Geral de Portugal em São Paulo, no Brasil. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O segundo ponto é que penso que há grupos que querem intervir neste ponto. Apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para a audição do ex-primeiro-ministro Dr. António Costa. Ia passar a palavra ao grupo que o pediu, ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, também a todos os grupos parlamentares aqui presentes, Senhoras e Srs. Deputados. Apenas, muito brevemente, porque hoje temos um dia preenchido e o Plenário da Assembleia da República, continua reunido, para dar conta de que o Chega entendeu que deveria ouvir o Dr. António Costa, antigo Primeiro-Ministro de Portugal, no seguimento de notícias tornadas públicas, de que o Sr. Primeiro-Ministro teria recebido no seu gabinete um e-mail onde constaria tentativa por parte desta família, mas através de um intermediário de que já tivemos a oportunidade de referir, no sentido de um acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Independentemente do seu caráter lícito ou ilícito, isto é uma questão que esta Comissão e, sobretudo, o Ministério Público e os tribunais terão que aprovar, mas há um dado que parece evidente e objetivo. O antigo Primeiro-Ministro recebeu no seu gabinete um e-mail a pedir o acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte de um conjunto de pessoas. O Sr. Primeiro-Ministro fez transmitir, conforme hoje os documentos constam, e documentos à qual esta Comissão tem acesso, o Sr. Primeiro-Ministro fez transmitir esse pedido a outras entidades dentro do seu próprio Governo. O resto da história todos sabemos. O Governo acabou por reunir, quer com Mário Pinto, quer depois de pressionar para a marcação de uma consulta. Aliás, as consultas deixam muito claro que foi a pedido do Secretário de Estado. Ora, António Costa era chefe do Governo, é o responsável político pela ação do seu Secretário de Estado, da sua Ministra da Saúde. Foi o gabinete de António Costa que reencaminhou esse e-mail. Não está subjacente a este pedido nenhum prejuízo de natureza, quer política, quer criminal. Está a tentativa de apurar a verdade. E parece-nos que, sendo Primeiro-Ministro, tendo a responsabilidade política do Governo, Governo que sabemos hoje esteve envolvido ativamente neste processo, porque temos o que consta nas próprias consultas médicas, e isso não deixa dúvidas, convém que o Sr. Primeiro-Ministro preste a esta Comissão esclarecimentos importantes, no sentido de saber deste caso, sabemos que sabia porque recebeu um e-mail no seu gabinete sobre isto, mas o que é que fez? Se alguma vez falou com mais alguém sobre isto, se teve intervenção junto do Presidente da República, se teve alguma intervenção especial junto da sua Ministra da Saúde ou do seu Secretário de Estado, há um conjunto de intervenções políticas a montante e a jusante que era importante esclarecer. E penso que esta Comissão não se deve furtar a isso, seja com quem for, seja um antigo Primeiro-Ministro, seja um antigo Ministro, seja um antigo Deputado. Penso que é esse o nosso trabalho aqui. É nesse sentido que o Grupo Parlamentar do Chega propõe a audição do Dr. António Costa neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum grupo quer intervir. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. e Srs. Deputados, Comunicação Social, Serviço da Assembleia. Sr. Presidente, esta proposta do Chega é uma chamada política à Comissão de Inquérito e não uma chamada com relevância mínima para a Comissão de Inquérito. Aliás, se fosse uma chamada com o mínimo de relevância ao inquérito parlamentar, teria feito parte dos planos iniciais do Chega, quando apresentou o seu conjunto inicial de audições, propor esta audição e não o fez. Da documentação que nos foi disponibilizada, que fique claro que não há a mínima intervenção do Dr. António Costa no exercício das suas funções de Primeiro-Ministro na documentação recebida da Casa Civil, que foi dirigida para o seu gabinete e do seu gabinete transitou para o Ministério da Saúde. E por isso parece-nos que estamos claramente perante uma chamada com intuito político, unicamente político e sem a relevância mínima para o inquérito parlamentar. É este tipo de incursões que o Chega faz desde o início neste inquérito parlamentar que vão desprestigiando e vão desfazendo aquelas que são não só as intenções e os poderes, as habilitações do inquérito parlamentar e desconcentram-nos daquilo que é a verdadeira missão desta comissão de inquérito, que é apurar se houve alguma ilegalidade cometida neste processo e se daí resultou algum prejuízo para o interesse público. O Partido Socialista votará contra esta proposta porque a consideramos uma chamada com único de interesse político e não uma chamada com mínimo de relevância para o inquérito parlamentar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tal como aconteceu na reunião em que se fixaram os depoentes nesta comissão de inquérito em que foi chamado o Sr. Presidente da República, e nós votámos favoravelmente essa chamada porque entendemos que todos os contributos podem ser úteis relativamente ao desenvolvimento deste caso, não obstante considerarmos que nada disso vai trazer qualquer tipo de contributo para a verdade deste processo, que é aquilo que é relevante e para isso que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída. Nesse mesmo sentido, não vamos obstar à presença e participação do ex-Primeiro-Ministro António Costa, mas sublinho, não encontramos qualquer tipo de utilidade nessa mesma chamada e apenas e só do ponto de vista formal, se concordarmos com a presença ou com o depoimento do Sr. Presidente da República, concordaremos com a participação do Sr. ex-Primeiro-Ministro nesta comissão do ponto de vista formal. Embora também deixemos claro que esta situação é uma situação que não prestigia as instituições. Esta comissão de inquérito tem um objeto muito claro e em nenhum momento desta comissão de inquérito se vislumbra a participação de nenhuma destas entidades de uma forma lógica neste processo. Mas, por uma questão de princípio, aceitamos a indicação e votaremos nessa conformidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que não há nenhum interesse em atrasar o início da reunião, no entanto foi a opção do Chega discutir esta matéria em plenário de comissão e não em mesa e coordenadores. Imagino que pela mesma razão que quer chamar António Costa à comissão, mas estou disponível para ser convencido em contrário e essa razão é a presença de jornalistas e o espetáculo mediático que isso proporciona. Nós temos dito que não queremos fazer desta comissão de inquérito um Big Brother em direto, que as pessoas assistem como uma novela, e a partir do momento em que ela está formada, participamos nela com toda a seriedade e é por isso que eu digo que estou disponível a ser convencida. Eu não encontrei nos documentos rigorosamente mais nada a não ser aquilo que o Sr. Deputado João Paulo Correia mencionou, que é o reencaminhamento oficial entre a Presidência da República e o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, que é um procedimento absolutamente normal e que não faz prever nenhum envolvimento de António Costa neste caso. E, portanto, o que eu queria perguntar ao Sr. Deputado André Ventura é se tem qualquer outro indício que não este que leve esta comissão de inquérito à conclusão que deve ouvir o ex-Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para não perdermos muito tempo com isto, como disse, o Chega tinha o poder de exigir putestativamente a presença de António Costa e podia tê-lo feito. Não o fez porque quer debatê-lo democraticamente com todos os partidos. Podíamos simplesmente ter exigido a presença de António Costa, que é um poder que temos, sendo esta uma comissão de inquérito putestativa. Nós estamos em querer que o que desprestigia as comissões de inquérito não é que o Dr. António Costa ou o professor Marcelo Rebelo de Sousa estejam presentes. É quando os governantes se furtam a vir a esta comissão de inquérito. Isso é que desprestigia a comissão de inquérito. Depois, há factos aqui que são relevantes. E a Sra. Deputada Joana Mortágua diz, e bem, que está disponível para ser convencida. É isso que eu vou tentar fazer. Com dois argumentos que me parecem importantes. Primeiro, o reencaminhamento de uma mensagem que o próprio Primeiro-Ministro recebe para a Presidência da República, para a Casa Civil da Presidência da República, da Casa Civil da Presidência da República para ele e dele para o Ministério da Saúde, peço desculpa.
Para ele ou para o gabinete?
Para o gabinete. Mas bom, o chefe de gabinete não é um titular de cargo político autónomo. Responde por ele próprio. Que eu saiba, o chefe de gabinete de alguém, pelo menos no Chega, não toma decisões políticas. Quem toma é o titular. Ora, ninguém acredita que o chefe de um gabinete tomasse uma decisão de enviar ao Ministério da Saúde se o próprio Primeiro-Ministro não o autorizasse. A não ser que o Sr. Primeiro-Ministro se alheie completamente todos os pedidos. Mas há mais. Há mais. Peço-vos a atenção para isto. Este não é um pedido qualquer. Estamos a falar de 4 milhões de euros. Se isto é pouco para o Primeiro-Ministro, eu sei que agora fala-se de um salário muito alto, mas 4 milhões de euros é muito dinheiro, não é? Mais, e peço a vossa atenção para isto. A mãe das gêmeas, não vá lá, ouça isto, a mãe das gêmeas indica que teve autorização de todos os titulares políticos, todos, para a atribuição deste medicamento e deste tratamento. Todos. Ministério da Saúde, Governo, Presidência da República. Ora, que eu saiba, o chefe de Governo chamava-se António Costa. Se alguém manda no Governo, é o chefe de Governo, não é o assessor do Governo. Portanto, se nós temos a mãe das gêmeas a dizer que teve autorização de todos, vocês não querem ouvir todos, só querem ouvir uma parte, é os que interessa. É só o Presidente que é de centro-direita, o de esquerda não interessa. Não, meus amigos, isto é para todos, de esquerda e de direita. É para ouvir todos. E é isso que nós queremos fazer aqui. O que não faz sentido é dizer assim, o Presidente, e aí o PSD, façamos justiça ao raciocínio, faz sentido, se vamos ouvir o Presidente da República, que também reencaminhou um e-mail pedido, faz sentido ouvir o seu Primeiro-Ministro. Mas mais, e desculpe dizer-lhe, Sr. Deputado, não é uma questão só formal, é material, porque a mãe das gêmeas, a própria, diz que teve autorização de todos. E, portanto, convém nós sabermos se isto aconteceu ou não. Ou seja, nem tem que falar. Então, se diz que tem autorização de todos... Acho que todos percebes. Não é preciso dizer todos, todos, todos. Acho que fica claro que é todos. E o que é todos, não é? Agora, podemos ter dúvidas se o todos é o Primeiro-Ministro ou não. Mas como dizia Aristóteles, quando temos dúvidas, façamos o método. Qual é o método aqui? É ouvir. É ouvir, por isso é que é audire. Que é vamos escutar e compreender. E eu acho que essa é a melhor forma de fazer. É escutar sem medo, não haver vacas sagradas, não haver ninguém acima da lei. Vamos escutá-los, vamos ouvi-los, vamos confrontá-los. Sr. Deputado, se António Costa não tem nada a esconder sobre este processo, o seu deputado não tem que temer nenhum processo político. Vai-lhe ser perguntado, sabia disto? O que é que fez quando recebeu esta informação? Falou com o Presidente da República? Alguma vez falou com o Nuno Rebelo de Sousa? É isto. António Costa estará ali, como qualquer cidadão português? Responderá como qualquer cidadão português, sem medo, sem nenhuma questão subjacente, sem nenhum processo político. Agora, se o PS vai dizer que cada pessoa do PS tem que cá vir, é uma perseguição e um processo político, bom... Então, qualquer pessoa que tenhamos que ouvir do PS é um drama antes de o ouvir. E vai obrigar o Chega a recorrer aos seus putestativos todos, que são 15. Por isso vejam o que a gente ainda tem para chamar de pessoas, que são 15. Portanto, o que é que nós aconselhamos? É que haja aqui um mínimo consenso, para não dar a ideia de que isto é uma questão de que uns querem ouvir e outros não. Eu tenho a certeza que o próprio Partido Socialista, se puser a mão na consciência, sabe que António Costa tem que ser ouvido. E pode ser ouvido num sentido ou noutro, mas tem que ser ouvido. É isso só que nós pretendemos. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN não acompanha o requerimento do Chega naquilo que diz respeito à audição de António Costa, desde logo porque parece-nos que há aqui uma precipitação. Ainda não tendo sido ouvido o chefe de gabinete, não existem quaisquer indícios, de acordo com a documentação que nos foi enviada, que possam indiciar que o antigo Primeiro-Ministro teve acesso à informação, a não ser que se faça intenções de ouvir também todos os ex-ministros, tendo em conta que o mesmo foi enviado para a própria Presidência do Conselho de Ministros. Depois, por outro lado, tendo em conta que não decorreu ainda esta audição que mencionei, e não havendo factualidade que nos faça essa indicação, eu não posso de alguma forma de referir que é importante que não se banalize aquilo que é a missão desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que não se transforme isto num circo mediático, e depois, por outro lado, não deixa de ser curioso que na tentativa de nos convencer na pertinência desta audição, se calhar fugiu-lhe a boca para a verdade ao Sr. Deputado André Ventura, que foi de facto referir aquilo que possa ser o salário que será oferido enquanto Presidente do Conselho Europeu, porque se calhar também aquilo que está aqui em causa é de facto uma putativa nomeação e tentar minar essa mesma nomeação. E o PAN não dá para esse pedido.